É, e o home office foi feito assim de uma maneira muito abrupta, no susto, né? Sem muito planejamento na maioria das empresas, já que a quarentena foi decretada sem que isso tivesse sido previsto por muito tempo antes. Por conta disso, muitas coisas não foram feitas de maneira correta e os trabalhadores foram adotando aos poucos as medidas para melhorar o trabalho. Para falar um pouquinho mais desse assunto, estou com a médica Márcia Bandini, que é do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Como vai, doutora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Doutora, até dá para a gente se adaptar a um sistema home office, a gente tem que tomar certos cuidados, não? A gente não tem uma vida fácil, né, doutora?
Não está fácil para ninguém, Marco. Eu acho que na sua colocação na entrada foi muito interessante que você falou que as pessoas se adaptaram muito no susto, né? E isso aconteceu na maioria dos casos, apesar o modelo de trabalho em casa, né, o chamado home office, já vinha sendo adotado em alguns grandes grupos, algumas empresas, progressivamente ao longo aí, eu diria, das últimas duas décadas. Mas esse movimento que a gente viu com a pandemia realmente foi de um certo improviso, com as adaptações possíveis, eu digo, com muita coisa que funcionou, muita coisa que não deu certo também. E conforme a gente vai se aproximando do pós-pandemia, gosto de lembrar que o pós-pandemia ainda não chegou, mas conforme a gente vai se aproximando do pós-pandemia, a gente começa a se perguntar o que, que do home office fica ou não fica para esse futuro. Não sei se é isso que você quer conversar hoje.
Não, é interessante, né? Porque tem alguns serviços que até mesmo de banco, de escritório, já vem trabalhando em alguns dias da semana em home office, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui da rádio, né? Rádio é difícil você fazer home office e a gente teve que se adaptar. Eu fiquei mais de 4 meses e meio em casa fazendo o programa, hoje estou de volta ao estúdio, Flávio Paradella retorna no programa da manhã a partir de segunda-feira, vem para o estúdio também. São profissões que a gente nunca esperava, né? Que repórter de televisão fosse fazer matéria dentro de casa, que repórter de rádio ficasse dentro de casa, que apresentador de rádio ficasse dentro de casa, fazendo os programas como alguns ainda estão. Então, algumas categorias já estavam preparadas, um pouco até que preparadas, mas outras vieram assim no susto mesmo, doutora.
Foi. E aí, eu gosto de entrar, Marcos, isso, claro, no contexto de uma pandemia, no contexto de uma crise sanitária, a gente faz o que precisa ser feito. Mas, olhando o home office como uma modalidade de trabalho como um todo, eu gosto de lembrar que o home office não é para todo tipo de trabalho e não é para todo trabalhador. Onde é que eu quero chegar? Né? Para a gente adotar um modelo de home office, que agora o pessoal está muito entusiasmado pelas economias que podem ser feitas, por exemplo, com aluguel de escritório. Né? E eu digo, olha, vamos com calma, porque você tem que avaliar se aquela atividade de trabalho ela é compatível com este modelo de trabalho em casa. Às vezes você tem atividades que dependem muito da interação, por exemplo, de equipe. Você citou a sua própria experiência, né? E a necessidade de uma infraestrutura para ter uma qualidade do seu trabalho final, por exemplo, o estúdio. Então, o trabalho que depende interação de equipes, de uma infraestrutura própria, eles não têm necessariamente uma indicação para esse modelo de home office. E aí a minha recomendação é que a gente tome cuidado no pós-pandemia para não recomendar home office para todo tipo de trabalho. E do lado do trabalhador, as condições de moradia elas também precisam ser pensadas. Porque às vezes o trabalhador tem uma condição muito favorável, não sei como é que foi a sua experiência, Marcos, mas às vezes a gente tem uma experiência muito favorável de morar numa casa que tem bastante privacidade, sim, ou num lugar que seja muito silencioso, e às vezes não. Às vezes é o vizinho de cima que está fazendo obra, tem cachorro dentro de casa, tem filho pequeno, tem gente doente em casa, que exige atenção. Então, eu costumo dizer que para um esquema de home office ter sucesso, a gente precisa pensar em pelo menos 3 coisas fundamentais. A primeira é a decisão. Essa decisão de preferência, ela precisa ser compartilhada entre o trabalhador e o empregador para considerar isso, né? Qual é o tipo de trabalho, qual é a condição de moradia. A segunda coisa é pensar na própria organização do trabalho. trabalho presencial e à distância, eles são diferentes. Para o ouvinte que ficou aí, né, passando pelo sufoco de trabalhar em casa, a gente tem até uma sobrecarga, por exemplo, de videoconferência, uma fadiga mental importante, porque o tempo de uma videoconferência, por exemplo, exige um nível de concentração muito maior do que uma interação presencial. Então, esse segundo ponto é importante, uhum, a organização dos tempos e das tarefas. E o terceiro ponto, para a gente fechar, é a infraestrutura. Diga lá.
Não, pode continuar, desculpe, doutora, pode continuar.
Não, é que a infraestrutura, ela também é muito importante, ela precisa ser pensada desde a cadeira, do notebook, ou do computador, um desktop, e a mesa, se tem quina, se não tem quina, a iluminação, o conforto térmico e o conforto acústico. Você tem ar-condicionado na casa, não tem? Se vai usar o ar-condicionado, vai aumentar a conta de luz? Quem é que paga essa diferença, por exemplo? A banda de internet é adequada? Precisa modificar? Então, toda essa infraestrutura, ela precisa também ser pensada. Eu vou só pegar aqui a coisa do conforto térmico, o pessoal brinca comigo e fala assim, poxa, mas ar-condicionado, Márcio? Presente é porque conforto térmico é fundamental para a gente ter boa concentração.
Entendi. O que eu tenho observado, é lógico, estou dando um exemplo meu de experiência, porque a gente precisou também ficar, mas era barulho, era furadeira, era animais, tinha de tudo um pouco. Lógico, tem a comodidade de você estar na sua casa, mas você sai um pouco do mundo, né? E quando você volta para esse mundo, você começa a achar que o mundo está muito mudado, né? Está muito estranho ainda. Eu estou me adaptando a essa volta ao meu ambiente de trabalho. Eu ainda estou me adaptando e estou vendo. Aos poucos a equipe vai retornando. Mas o que a gente tem observado, doutora, é que, por exemplo, eu até recentemente vi uma entrevista de uma empresa que tinha lá, por exemplo, 80 pessoas, né, num espaço de trabalho. Fechou e mandou todo mundo em home office, né? Acho que não é também fazer, durante esse período de pandemia, desativar um espaço de trabalho e colocar todo mundo dentro de casa. Eu acho que tem que ver, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã, né?
Então, vamos voltar para a questão da situação de emergência. Numa situação, casos de Covid estão crescendo, e a gente precisa fazer um manejo até dos casos para dar conta dos serviços de saúde, essa medida em caráter emergencial, ela até é adequada. Você tira, por exemplo, 80 pessoas que estão aglomeradas num espaço, muitas vezes fechado, com ar-condicionado, sem ventilação adequada, e coloca essas pessoas numa situação de maior proteção dentro de casa, por exemplo. Então, voltando para uma medida emergencial, é adequado que está feito. O problema é quando a gente começa a ver esse tipo de modalidade em longo prazo, sem um planejamento adequado. E aí, o que a pandemia acabou trazendo para a gente, eu disse que foi um balão de ensaio sem querer que a gente acabou tendo, não só no Brasil, mas no mundo, foi que a permanência dessa situação de trabalho, ela meio que desmistificou um pouco aquela coisa linda que a gente pensava do home office, né? Ah, vou trabalhar de pijama, não vou precisar pegar trânsito para ir para o trabalho. Meu sonho de consumo é ganhar mais tempo no meu dia para poder fazer coisas para mim mesmo, por exemplo. O que a realidade da pandemia mostrou para a gente é que a coisa não aconteceu bem assim. Pelo contrário. Em primeiro lugar, esse distanciamento forçado para um lugar acabou gerando uma sensação de não pertencimento das pessoas às organizações nas quais elas trabalham. E isso provoca um sofrimento, provoca um sentimento, inclusive, de insegurança, porque o trabalho não é só ganha-pão. O trabalho é um eixo organizador da vida social das pessoas também. E do lado das famílias, o próprio medo da produtividade cair, a sobrecarga de trabalho que alguns empregadores colocaram nessa modalidade de trabalho em casa, a insegurança, o medo dos empregos, dos trabalhadores, fez com que o limite entre aquilo que é trabalho e vida pessoal ficasse meio borrado. As pessoas perderam um pouco esse limite. Então, o que a gente ouve dos trabalhadores nessa modalidade durante a pandemia? Um cansaço extremo, sofrimento, até casos de adoecimento mental, porque a vida pessoal e aquilo que equilibrava, né, o lazer, vamos dizer assim, ele diminui ou desaparece, e o trabalho ele se torna mais intenso, mais denso, e com jornadas mais extensas também.
Agora, doutora, para quem está voltando, né, saindo do home office, voltando às suas atividades, o que, que a senhora recomenda, qual a orientação que a senhora dá? E aquelas pessoas que ainda vão precisar ou vão continuar em home office permanentemente, né, porque tem algumas empresas que estão adotando esse estilo de trabalho, o que, que a senhora orienta?
Bom, para quem vai ficar em home office no próximo dia, eu acho que é aquela tríade que eu vou resumir aqui entre planejamento, né, ou decisão compartilhada, organização de tempos e tarefas e discussão de suporte para infraestrutura adequada, tá? Então, planejamento, organização e infraestrutura para quem está em home office, tanto que as avaliações, né, de desempenho ou as reavaliações deste modelo de trabalho precisam ser feitas mais frequência para que os ajustes necessários sejam feitos. Já para aquele trabalhador que está hoje em home office e que vai voltar a trabalhar, né, e o próprio empregador entenda qual é o seu papel e a sua responsabilidade nas medidas de proteção, seja no deslocamento, na higienização de ambientes, na própria organização das tarefas dos espaços, dos ambientes de trabalho, no fornecimento, treinamento, uso de equipamentos de proteção individual, por exemplo, e dos trabalhadores que procurem se inteirar também das principais recomendações, também todos esses aspectos, né? Eu vou para o trabalho, eu vou como? De ônibus, eu vou de carro, eu vou distribuir carona, vou oferecer carona para o meu vizinho ou não, tem que usar máscara. Esses cuidados no deslocamento são super importantes, porque a gente tem visto que é no trajeto de casa para o trabalho, trabalho para casa, que muitas vezes a gente pega o Covid, e se isso acontecer, eu lembro que a Covid pode ser considerada como uma doença relacionada ao trabalho. E no local do trabalho também, né? A gente tem que tomar um cuidado em medir a temperatura antes de entrar, fazer um checklist de sinais e sintomas para ver se os trabalhadores estão apresentando algum caso suspeito de Covid e tomar devidas medidas de afastamento, de bloqueio epidemiológico, no caso de haver um caso no trabalho.
Doutora Márcia Bandini, médica do trabalho do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.